com certeza. Muito obrigado. Faz favor.
Esquerda, volta direita. Ordinária em frente. Marcha.
Isto hoje é um dia feliz. Doutora Assunção Esteves, antiga Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, que eu não tinha o gosto de ver já há muito tempo e que tinha saudades de nos encontrarmos e de conversarmos, Irmã Isabel Guerra, entidades convidadas, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Cumpriu-se uma boa tradição parlamentar, a inauguração na legislatura seguinte do retrato do anterior Presidente da Assembleia da República, neste caso da anterior Presidente, a doutora Assunção Esteves, da autoria da irmã Isabel Guerra. Assunção Esteves, que figura a partir de hoje na Galeria dos Presidentes, foi a primeira mulher a presidir a Assembleia da República e só por esse facto já teria lugar próprio na história parlamentar portuguesa. A sua eleição foi mais um exemplo inspirador para a causa da igualdade e para todas as mulheres que ambicionam legitimamente uma participação ativa na vida política do país. A democracia revitaliza-se com estes movimentos de renovação que a tornam mais representativa da diversidade social. Eu, aliás, devo aproveitar para dizer que há uma célebre frase sobre economia em que se diz que antes de melhorar a coisa vai ter que piorar. Neste caso é ao contrário. Antes de piorar, a coisa que é a galeria vai melhorar certamente com o seu retrato. Recordo aqui as suas palavras no discurso de posse de 21 de junho de 2011, dedicadas a todas as mulheres. Às mulheres políticas que trazem para o espaço público o valor da entrega e a matriz do amor, mas sobretudo às mulheres anónimas e oprimidas, farei de cada dia um esforço para a redenção histórica da sua circunstância. Assunção Esteves é uma personalidade singular. Como jurista, como deputada, não se destacou pelas polémicas ou pelo confronto, mas pela profundidade do pensamento e pela qualidade da ação. Chegou muito jovem à vida académica e ao Tribunal Constitucional, sinal do seu brilhantismo e da sua inegável erudição. Como Presidente da Assembleia da República, soube granjear o respeito de todos os pares, num momento particularmente difícil, em que o país esteve sob a assistência económica e financeira da Troika. A Presidente da Assembleia da República desempenhou aí um papel de extensão e ajudou, assim, a que a crispação que se vivia na sociedade portuguesa não se transferisse com a mesma intensidade para o campo da confrontação política, acrescentando à crise social uma desnecessária crise institucional. Reconhecendo o seu ponto de partida, o PSD, onde exerceu com lealdade e liberdade a sua militância, Assunção Esteves assumiu a função em que foi investida em junho de 2011, como não partidária por natureza. Assimilei em cada ato como tal, prometeu-nos no já citado discurso de posse. Como seu vice-presidente, com muita honra, fui testemunha dessa preocupação permanente e quero aqui prestar-lhe a minha pública homenagem e o meu sincero agradecimento como democrata e português. Dela guardamos também a imagem de uma cidadã do mundo. Estar no mundo é, aliás, o título feliz que deu ao livro que hoje aqui também lançamos. Estas páginas de discursos da Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, são bem a demonstração dessa curiosidade intelectual, dessa permanente inquietação, dessa genuína abertura ao outro, traduzida num percurso de conhecimento sólido sobre outras culturas e que se abre ao mundo a partir da sua origem transmontana e portuguesa. Não vos tomo mais tempo, o dia da Assunção Esteves, um dia de reencontro, um dia de celebração da amizade, da alegria e do companheirismo, porque também é disso que é feita a vida parlamentar. Nesse sentido, ao homenagearmos desta forma a Assunção Esteves, estamos a celebrar também o Parlamento e a própria ideia de liberdade. Porque, como bem disse esta nossa antiga Presidente da Assembleia da República, no seu discurso de posse, o Parlamento é a liberdade que se fez instituição, consequência da razão moderna, do pensamento das luzes, da coragem dos justos. Em nome da Assembleia da República, muito obrigado, Doutora Assunção Esteves, pelo seu permanente sentido de serviço à democracia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Dr. Jaime Gama, ex-presidente da Assembleia, Srs. Deputados, queridos amigos, excelências. Em primeiro lugar, não deixo de registar que um ritual marca sempre uma separação entre o passado e o futuro. É uma espécie de ato que tem um misto de festa e de nostalgia. E, por isso, este momento bebe desse paradoxo. Não fossem todas as coisas da vida, de certo modo, paradoxais. Por isso é com a emoção de quem faz um balanço interior, sobretudo, de quem se sente hoje amado, que vos deixo aqui algumas palavras, avançando que elas terão um certo caos discursivo, mas que isso resulta dos ímpetos desordenados do coração. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente, que foi inexcedível no empenhamento em criar este momento e em nos juntar aqui a todos. Nós tínhamos falado no diálogo que temos, sempre marcado por uma recíproca estima, por um imenso carinho que vem já de trás, e eu tinha pedido uma cerimónia rápida, simples, sabendo que o trabalho do Parlamento representa em cada dia quase que 100 anos. O trabalho do Parlamento é muito intenso e o trabalho de um Presidente é muito intenso. E eu não podia deixar de agradecer sinceramente o empenhamento que o Sr. Presidente e o seu gabinete tiveram na formação deste momento. Sabe, Sr. Presidente, que tenho por si o maior carinho, que lhe desejo as maiores felicidades no seu mandato e que pode contar sempre com a minha estima e a minha amizade. Queria também deixar aqui este momento, é sobretudo um momento de gratidão. O livro que está a partir de hoje disponível tem um resumo, ou pretende ter um resumo do meu mandato, e eu não vou aqui fazer nenhuma incursão sobre os momentos mais ou menos intensos desse mandato. Creio que o tempo é um tempo mais ou menos intimista, de deixar aqui uma imensa gratidão a todos os que me acompanharam. Os que me acompanharam de perto e os que me acompanharam de longe, que foram sempre mão amiga entre os funcionários, mesmo os jornalistas, na tensão democrática que os políticos sempre têm com os jornalistas e que fazem aqui um trabalho importantíssimo, os funcionários, os seguranças, começando naturalmente pelo carinho de todos os deputados que me sustentou a minha resiliência quotidiana no exercício da minha função. Não posso e não quero deixar de relevar aqui o facto de o exercício da política ser uma grande oportunidade que é dada a um ser humano. Por ser uma grande oportunidade que é dada, lembro, e não posso deixar de o fazer e não quero, que foi o presidente do PSD, Dr. Passos Coelho, que me convidou numa tarde tão quente como esta para me propor para a candidatura no plenário a presidente da Assembleia. Essa oportunidade deu-me, guardo em relação a ela uma enorme gratidão e guardo em relação ao Dr. Passos Coelho, que eu não sei se está aqui, mas ainda bem que muito bem, guardo em relação ao Dr. Passos Coelho não só uma enorme gratidão, guardo-lhe uma enorme admiração pelo modo como ao longo de todo o meu mandato respeitou ilimitadamente o exercício livre da minha função. Nunca lhe o disse pessoalmente, não tive oportunidade, parece impossível, mas não calhou. Mas é bom, digo aqui publicamente, é também um testemunho importante para a República, que o respeito pelo exercício livre do meu mandato por parte do então Primeiro-Ministro foi tão grande que, em circunstâncias não fáceis, a mim mesma me espantou. E nestas circunstâncias, de certo modo, só eu posso ser a testemunha. Isso facilitou-me muito as coisas. Muito obrigada, Dr. Passos Coelho. Esta palavra era incontornavelmente dirigida ao Dr. Passos Coelho. Queria também dizer que essa ideia de uma oportunidade para um ser humano no exercício da política tem que ver com as virtualidades do exercício da política. A política permite a cada ser humano reproduzir, multiplicar as suas inquietações individuais no espaço de muitos. É esse poder multiplicador que lhe dá uma dimensão quase transcendente. Através da política, nós superamos a nossa efemeridade. Diria, de certo modo, através da política, nós desafiamos os deuses. Tornamo-nos mais eternos. Deixamos no lastro de uma ação multiplicada aquilo que desejamos, aquilo com que sonhamos, aquilo que nos inquieta e a justiça que desejamos fazer. Por isso eu deixei no livro que hoje é distribuído a ideia de política como amor do mundo. O amor do mundo é um amor que se confunde com o amor da vida. Não diria Santo Agostinho que a vida é uma vida no mundo. E nós não podemos amar a vida sem amar o mundo. Ao longo de um exercício intenso da política aqui dentro e noutros fora, eu fiz também uma espécie de itinerário interior. Aprendi que nós amamos o mundo, mas não podemos ter apenas um sentido da espada da justiça. Nós só conseguimos amar o mundo se compreendermos as imperfeições humanas, se soubermos lidar com elas, se acreditarmos na bondade dos seres humanos e se à espada da justiça juntarmos o sentido da misericórdia. A justiça é impossível sem o sentido da misericórdia. Eu devo dizer que aprendi isso muito tarde. Senti-me muito combatente, muito soldado dos meus princípios racionais e abstratos, tentando trazê-los para a composição do mundo de uma maneira muito intensa e, eu diria, absoluta, e aprendi que é na plasticidade das nossas relações com os outros que o mundo se compõe. Por isso, houve também um itinerário interior nesta experiência, um itinerário que também me ensinou que a liberdade como valor crucial da democracia é insuficiente, que é papel dos políticos construir a felicidade pública e não apenas a liberdade pública, que num tempo em que a política se faz em rede, em que os velhos paradigmas são postos em causa e no mundo desencantado, Weber já falava do mundo desencantado e ainda não conhecia a globalização, no mundo desencantado nós temos que criar soluções criativas, soluções reconstrutivas dos velhos modelos e tentar o seu reencantamento. Não é fácil, mas o discurso político está cheio de diagnósticos e nós precisamos de fazer um esforço que não é apenas um esforço de vontade, mas também um esforço de imaginação. É preciso criar soluções criativas. Eu devo dizer que neste momento ocupo-me muito disso, a ler e a escrever. Muitas vezes, neste lugar, acontecerá o mesmo com o Sr. Presidente e o Sr. Ex-Presidente Jaime Gama, que aqui estão, nós olhamos à volta e imaginamos como é que isto poderia ser feito, como é que o mundo poderia avançar, qual era a solução que aqui podíamos criar. E essa inquietação permanente de soluções construtivas, tentei levá-la aos lugares dos grandes encontros internacionais do Parlamento, sempre que pude, e continuei, para além do meu exercício, do meu mandato, num exercício interiormente inquietante de procura de soluções construtivas para o mundo. E o mundo precisa dessas soluções no plano dos grandes movimentos demográficos, das migrações, no plano da prevenção dos conflitos. Nós temos muitos diagnósticos, mesmo ao nível da ONU, da União Europeia, mas há muito poucas soluções criativas. E como Napoleão disse aos seus generais um dia, só um risco no mapa evitaria tantas guerras, talvez nós possamos dizer que com mais imaginação poderíamos evitar muito trabalho e muito sofrimento. É também uma questão de imaginação que a política tem que tratar, é a construção dessas soluções que às vezes são fáceis e que na vertigem do quotidiano nem sempre nos afloram nem à mente nem ao coração. Eu acho que o Parlamento tem por papel alargar os valores fundacionais da democracia e é a nossa tarefa fazê-lo todos os dias. Não sem razão, os romanos ligaram a ideia de autoridade e legitimidade às fundações da cidade. Essa ideia do augere dos latinos, alargar, é aquilo que nos compete a todos. É maximizar em cada dia este nosso sentido dos valores fundacionais da democracia. Ideia que nós podemos transpor para outros planos mais vastos e mais cosmopolitas. A Europa hoje precisará de olhar também para os seus valores fundacionais para se reencontrar. E é este sentido de alargamento dos valores da fundação que nós partilhamos hoje aqui e que eu tento também trazer através do testemunho do livro que agora sai. Cícero dizia que não há atividade mais próxima dos deuses do que a atividade política, a atividade que funda as cidades, do que a ação criativa no espaço do público. E eu acho que é esse desafio contra a efemeridade e na linha do desenvolvimento dos valores fundadores que a nós se nos põe todos os dias. E é sobre esse esforço que nós podemos criar soluções renovadas. O alargamento é nem mais nem menos do que essa recriação. A capacidade de desenvolver uma ação alargada, partilhada e uma ação criadora. Eu não posso deixar de retomar o início, para ser muito rápida, desta pequeníssima abordagem quase interior do meu mandato e da passagem pela Assembleia, sem lembrar aquilo que parece já óbvio, penso que já seja óbvio para todos, mas o que é evidente às vezes tem que ser também lembrado, é que em todas as atividades que eu desenvolvi ao longo da minha vida, a minha paixão foi sempre a atividade parlamentar. Eu tenho aqui amigos, colegas de muitos espaços de intervenção. A vida deu-me oportunidade de intervir em muitas esferas de ação, em muitas frentes. Tenho um enorme orgulho nisso e sinto um enorme privilégio por isso e também um sentido de dever por isso. Eu sinto um dever perante o mundo. Eu sinto um dever de estar no mundo inquieta com ele. E sinto um amor do mundo que não terminou com o fim do meu mandato. Eu sinto todos os dias no plano do pensamento, do estudo e da escrita e quero fazer mais e dizer mais. E pelo menos prometo que é isso, prometo que é o que vou fazer e confesso que é isso que eu quero. Mas eu dizia que não tenho nenhuma dúvida em dizer que de tudo o que eu fiz na universidade, no tribunal, noutros espaços de intervenção, a atividade que eu mais gostei foi de ser parlamentar. É uma atividade extraordinária. Dá-nos muitas vidas numa só. Temos momentos de sofrimento e de prazer. Alguns momentos quase de esplendor também. Mas uma coisa é certa. Estar no Parlamento é a maneira mais intensa de estar no mundo, a maneira mais bela, a maneira mais capaz de transformar. a maneira mais capaz de nos reproduzir e projetar a nossa existência como seres humanos. Por isso o Parlamento foi a minha paixão. Ter passado por aqui foi para mim um enorme privilégio, um enorme orgulho. Ter-vos nesse caminho foi uma grande sorte e podem contar sempre, mas sempre, comigo. Muito obrigada a todos. Aplausos.